Boa tarde. Como a sessão está a ser gravada, pedi depois também quando falassem para usarem o microfone. Mas eu queria lhes dizer que, como a audição estava marcada para as 6 da tarde, nós temos alguns compromissos já agora às 7. Pronto, porque realmente nós tínhamos pedido para vir entre as 5h30 e 6h, porque pronto, temos o nosso planeamento da agenda, já que aqui tiveram inclusivamente alguns deputados que tiveram que sair entretanto, porque têm que estar na próxima reunião que vai começar agora às 7 da tarde. Daí que eu lhes pedia, pronto, com toda a simpatia e pronto, e respeito, que fossem o máximo sucintos, digamos, na exposição, porque neste momento eu, pronto, já conhecem, o meu nome é Hortense Martins, sou deputada do PS e neste momento estou a coordenar esta reunião, e está o senhor deputado, nome da Câmara de Pereira, do PSD, portanto são os deputados que podem neste momento estar presentes para esta audição, da qual vai ser elaborado o relatório para ser apresentado também depois e discutido na própria subcomissão de turismo. Portanto, sem mais, vamos começar diretamente ao assunto, que é para não, quer dizer, não demorarmos mais tempo, está bem? Já agora, gostava depois também que se apresentassem para ficar registado na própria gravação e que então nos explicassem do assunto do pedido desta audiência.
O meu nome é António Castanheira, sou diretor da minha associação, que é a ARAC, que é a Associação Representativa do Aluguer de Automóveis. Eu, pessoalmente, tenho uma empresa que é o A Castanheira e com a representação internacional da Budget Rent-A-Car. Acompanho aqui assim o secretário-geral e, antes de mais, peço desculpa aos senhores deputados, mas a informação que eu tinha é que seria às 6h30. Portanto, peço de facto desculpa.
O meu nome é Joaquim Robalo Almeida, sou secretário-geral da ARAC. Efetivamente, estávamos numa reunião do setor esta tarde e recebemos um telefonema comunicando que o plenário estava atrasado e que a reunião seria por volta das 6h30. Sim, há umas 2 horas atrás. Daí, portanto, esta situação, não é? Posso dizer que até houve mais que um telefonema esta tarde. Doutora, portanto, este pedido de audiência foi feito, se a memória não me falha, em janeiro, através de uma exposição que mandámos para a Subcomissão de Turismo, onde já tínhamos estado há cerca de um ano atrás, um ano atrás não, há menos tempo, portanto, quando foi a discussão do Orçamento de Estado para 2009. Esta exposição surge na base de uma preocupação, e não só uma preocupação, também de factos constatados, de empresas francesas e espanholas de procederem ao aluguer de veículos sem condutor, sem estarem devidamente autorizadas e regulamentadas pelo Estado português para o exercício dessa atividade, nomeadamente através do IMTT, Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres. Nós fizemos chegar mais tarde também documentação publicitária referente a esses carros de matrícula francesa, que, portanto, acabam por fazer alugueres de curta duração, comumente conhecido por renta cara, através de contratos de leasing com rescisão antecipada, ou seja, são falsos contratos de aluguer. Essas viaturas são colocadas em Portugal com matrícula de trânsito e são locadas a cidadãos não domiciliados em Portugal. Porque são os cidadãos não domiciliados em Portugal que, segundo a legislação do Imposto sobre Veículos, ISV, podem conduzir carros de placa estrangeira. Só que nesta situação não estamos, portanto, numa situação comum de um carro de placa estrangeira vulgar. Estamos perante a situação de contratos de locação financeira falseados, em que pessoas que vêm a Portugal na qualidade de turistas alugam, entre aspas, esses carros pela internet, celebram um verdadeiro contrato de locação financeira com rescisão antecipada. Ou seja, estas empresas, para fugirem a toda a carga fiscal incidente sobre os automóveis em Portugal e também para não se regulamentarem com capitais sociais e obrigatoriedades que existem para a atribuição de um alvará às empresas de aluguer sem condutor, utilizam este estratagema, portanto, carregado de falsidade, para exercerem uma atividade que não podem exercer desta forma. Portanto, teriam que se constituir como sociedades de direito português e reunir os requisitos para que lhes fosse atribuído um alvará de aluguer sem condutor. Com este tipo de contratos, estas empresas fazem publicidade na internet e captam muitos clientes para Portugal. Nós estimamos que o número de carros de matrícula francesa, chamada matrícula de trânsito, em Portugal na época alta, atinja já cerca de 1.500 viaturas, o que é significativo. Estas empresas operam sobretudo nos aeroportos, mas não com instalações fixas, colocam lá os carros e, no caso de Lisboa, tem um pequeno escritório num dos edifícios, mas não na Aerogar. Nós temos aqui o nome da empresa, que é Leasing Peugeot. Faço um test drive na Europa, Peugeot Open Europe. Eu já mandei para a Assembleia, mas posso deixar este dossiê também. Aliás, a intenção de o trazer foi essa. Portanto, o produto é largamente publicitado e que vem criar, portanto, graves prejuízos às empresas portuguesas. Em relação às empresas espanholas, que temos detectado também em Portugal a incursão de algumas empresas espanholas e que entregam carros de matrícula espanhola em Portugal, nomeadamente no aeroporto de Faro, não queremos deixar de nos congratularmos com uma ação de fiscalização que foi feita pelo IMTT há cerca de 15 dias atrás. O que quer dizer, portanto, que, digamos, as nossas preces, por assim dizer, foram ouvidas e houve uma fiscalização no aeroporto, várias viaturas que existiam no aeroporto. De qualquer maneira, esta situação das viaturas de matrícula espanhola está sempre latente, porque com o fim das fronteiras, portanto, os carros passam facilmente de um país para o outro. O que nós gostaríamos nesta matéria é que esta fiscalização seja contínua, aliás, à semelhança do que fazem as autoridades espanholas em relação aos carros portugueses de aluguer, e não, portanto, não tenha sido apenas uma fiscalização esporádica. Depois, temos aqui outros, isto em matéria de veículos de matrícula estrangeira alugados em Portugal. Depois temos aqui outras matérias que também contemplámos na nossa exposição, como sejam a redução do ISV, que neste momento está em 50%, e que gostaríamos de ver contemplado um aumento, aliás já transmitimos também ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e também ao Sr. Presidente do IMTT. Gostaríamos de ver, portanto, um aumento deste montante, pelo menos para 70%, que é a redução que têm os outros carros de aluguer, nomeadamente os com condutor, e, aliás, a isenção ou redução de ISV atribuída ao rentacar está contemplada no mesmo artigo dos táxis e dos carros de aluguer, ou seja, faz todo o sentido que haja um tratamento igual para estas três atividades que até estão contempladas no mesmo artigo da legislação do ISV. Gostaríamos também de reafirmar o que temos dito ultimamente e faz parte também da exposição, a crise que o setor está a atravessar, que é uma crise profunda. Temos assistido ao fecho de várias empresas, temos também assistido à redução de frota por parte das grandes empresas e gostaríamos, portanto, à semelhança dos apoios que têm vindo a ser dados a outros setores, que ao Rent-a-Car, nomeadamente, se pudesse durante, e não estamos a pedir uma isenção para sempre, durante estes dois anos que se prevê de crise, que o setor ficasse isento do pagamento do IUC, Imposto Único de Circulação, que é um imposto anual, durante estes anos de crise. Penso que seria uma medida muito bem-vinda ao setor para tentarmos atravessar esta crise em que nos encontramos mergulhados. Esta isenção do IUC, aliás, não seria, portanto, nada de novo, porque nós, até 1989, se a memória não me falha, estivemos sempre isentos dos impostos de circulação, nomeadamente do antigo imposto sobre veículos, do imposto de circulação e caminhagem e também do imposto especial sobre veículos que existia na altura sobre os carros com mais cilindrada e também do imposto de compensação, que era sobre os carros a gás óleo. Este tipo de benefícios fiscais existe, nomeadamente, na nossa vizinha Espanha, e para podermos competir com esse destino turístico fortíssimo, que é o segundo maior destino do mundo, como todos sabemos, temos que ter armas iguais, porque com a fiscalidade automóvel que temos e também com a fiscalidade que temos incidente sobre a circulação dos automóveis, é muitíssimo difícil competir com este concorrente mais direto. Outra situação que nós gostaríamos de pôr à consideração da Comissão seria a possibilidade, como existe noutros Estados, de o IVA dos contratos de aluguer de veículos sem condutor de passageiros ser dedutível na ótica do consumidor quando se trata de contratos de rent-a-car, ou seja, contratos até 3 meses. A própria lei já fiscalmente já definiu esse tipo de que os contratos de rent-a-car, ou seja, de aluguer de curto prazo, seriam por um período até 3 meses. Aliás, à semelhança do que se passa também no país vizinho, em que são considerados contratos de aluguer de curto prazo, de rent-a-car, os contratos até 3 meses. Estas seriam, portanto, seria uma breve súmula daquilo que nós gostaríamos que fosse dado de apoio ao nosso setor, que tanto encontra-se de vera esclarecido.
Obrigada pela sua exposição. Neste momento perguntava ao Sr. Deputado do PSD, nome da Câmara Pereira, se queria pôr alguma questão para pedir algum esclarecimento.
Boa tarde. Há pouco já nos falámos. Eu acho que está bastante clara a posição e obviamente as razões que os trazem cá. É só dar, no fundo é isso mesmo, é dar-me boa nota do que aqui se encontra em relação ao problema do IVA, em relação à livre circulação de bens, enfim, pelos diversos países da Europa, sabemos como é que ela se processa. De facto, o que nós verificamos é que há discrepância aqui, com certeza, entre os impostos cobrados em Espanha e os impostos cobrados em Portugal. A forma do Estado intervir na sociedade em Portugal e intervir em Espanha. Há determinadas atitudes aqui de política fiscal que também eu próprio não entendo. Como, por exemplo, como é que é possível, fala-se no IVA, por exemplo, dos CDs, dos discos, que não pode ser mudado porque a Europa é cultura e, portanto, a Europa tem que ser uniformizada. Mas verifica-se que há IVA diferente em diversas atividades, como a restauração, ou por exemplo aqui os automóveis, o aluguer. Eu próprio não estou muito dentro do sistema, mas de facto, mais uma vez, não há paridade. E há cidadãos dentro da Europa, cidadãos de primeira e de segunda, seja por razão for, seja por intervenção do Estado, seja por falta de intervenção do mesmo, seja por interesse dele ou por economias mais fragilizadas. Vamos estudar esta matéria, julgo que é esta o vosso desejo e vir exatamente dar conhecimento aos partidos, especialmente então, mais aqueles do Bloco Central, que têm dominado a cultura política, e porventura até se fala já no Bloco Central para as próximas eleições, não se sabe. Mas de facto, quer dizer, são responsáveis o PST e o PS por uma mais concentrânea de acordo com as atividades. Mas também vos digo que são poucas as atividades que aqui não se têm vindo, quer nas comissões, quer noutras, queixarem-se do problema do IVA. Não é? A economia está como está. De qualquer maneira, é pertinente a vossa vinda, é pertinente a questão e é pertinente, obviamente, estudar, porque em direito, quer aqueles que estão no governo, quer aqueles que estão na oposição, estudarem com alguma integridade o que é que se pode fazer, porque de facto, quer dizer, se as viaturas circulam de cá para lá e de lá para cá, obviamente há regras que devem ser definidas interestatualmente, não é? Entre os Estados, mas temos agora as eleições europeias à porta. Isto é um assunto, inclusive, para se tratar em Bruxelas, com certeza. A uniformização de procedimentos, e por isso mesmo que até, como estou a dizer, se há cidadãos de primeira e cidadãos de segunda, há europeus de primeira e europeus de segunda, quer dizer, verifica-se aqui alguma discrepância. Tomo boa nota e, obviamente, vou dar reconhecimento, assim como o Sr. Presidente, em exercício, que eu vou dizer exatamente que se fará caldear num relatório, dando conhecimento à Comissão, à Subcomissão de Turismo e depois à Comissão de Economia, o que é que acontece em relação a isto.
Obrigada. Vamos fazer as intervenções dos partidos primeiro e depois os senhores respondem, que é para ser um bocadinho mais concentrante. Pois, agora tenho de falar em nome do PS, pronto. Mas eu vou fazê-lo de forma muito sucinta, se me dá licença. Coisa que o PSD também faz muitas vezes, por dificuldades às vezes de presença dos senhores deputados com esta questão da sobreposição de agendas. Mas o que eu só queria dizer, pronto, era basicamente três aspectos. Que eu, na altura, quando recebemos, a 29 de janeiro, e depois esta reunião já teve até tentativas de marcação, eu própria já dei conhecimento, digamos assim, até de forma informal, ao Governo e às entidades competentes, por isso disse que também houve inspeção, porque há aqui, claro, os problemas de concorrência e de fiscalização que naturalmente, portanto, afetam a vossa atividade e que são perfeitamente compreensíveis. E não é só este tipo de atividade, há muitas atividades que enfermam deste mal de leis, às vezes até existem. O problema é mesmo a sua fiscalização, por forma a assegurarmos que que as condições de concorrência legítima se processam para melhor, para melhor as próprias atividades decorrerem e, portanto, os agentes económicos também funcionarem. A outra questão que também foi aqui abordada tem a ver realmente com a harmonização fiscal que se fala há muito na Europa e que o Sr. Deputado também referiu, mas que é muito difícil de alcançar precisamente devido à construção europeia e ao estádio em que ainda estamos. E realmente lembro-me que até já tivemos aqui numa comissão, na Comissão de Orçamento e Finanças, até com uma entidade que agora, ao nível da própria Comissão Europeia, em que discutimos também este problema da harmonização fiscal, não só em termos deste tipo de impostos, como o IVA, que, pronto, nós falamos numa Europa una, mas que... Sim, exato, exatamente. Mas eu concordo em absoluto com o que disse nessa matéria. Só que é realmente um caminho que tem que ser feito, porque os países partem de posições muito desiguais em termos da própria criação de riqueza, da sua cobrança de impostos, dos sistemas de impostos que existem. Uns têm mais impostos e, portanto, por forma indireta ou direta, e, portanto, a harmonização fiscal desejável é um trabalho que, mas que eu, na minha opinião, também acho que só esta concorrência, mesmo entre a Europa e o fortalecimento da competitividade da própria Europa, também passa um bocadinho por aqui. Mas realmente também não vou dizer que é uma coisa que se resolve sozinho por cada um dos governos, portanto que é um trabalho que tem que ser desenvolvido. E, portanto, dizer-lhes que é com muita atenção que também soubemos deste problema, que os ouvimos hoje e que vamos necessariamente, eu até pedi também já informação sobre isto, mas de qualquer das maneiras nós em termos formais, foi como também o Sr. Deputado já disse e eu também já aqui referi, vamos elaborar um relatório até para depois ser discutido na própria comissão e depois fazermos também o follow-up para termos alguma resposta também relativamente aos assuntos. Claro que também devo dizer que, e também sabem com certeza que não é, quer dizer, cada setor pede reduções dos seus próprios impostos e, portanto, nem sempre é possível atender de forma completa a todas essas solicitações e dado até, a crise em que vivemos e também o que se reflete nas próprias receitas do Estado, mas que também tem sido feito algum esforço em termos de apoio à atividade das próprias empresas. Mas, de qualquer das formas, até eu lembro-me quando tiveram cá, quando do Orçamento do Estado, também fizemos um esforço em que eu própria me envolvi no sentido de corresponder de alguma forma a um problema que tinham identificado e que nós considerávamos também ser pertinente, portanto, também resolver. Portanto, agora passo-lhes a falar.
Respondendo à história do todos pedem redução de impostos, os seus deputados certamente já ouviram falar na história da galinha dos ovos de ouro, com certeza, pois. Concordo, ainda bem concordo. Tanto faz a um inglês alugar o carro quando aterra no aeroporto de Faro, e isto enquanto o aeroporto de Elva não estiver a servir o nosso Algarve todo, tanto faz ele alugar o carro numa empresa espanhola como alugar o carro numa empresa portuguesa. É indiferente, porque nós, muitas vezes, quando ele aterra em Faro e vai jogar golfe para Isla Canela ou Isla Antiga ou qualquer coisa, pede muitas vezes um carro de uma das nossas empresas e nós vamos lá pôr o carro. O que invariavelmente acontece é que a polícia espanhola persegue-nos. O inverso nunca se dá. Ora, muito bem. Agora, a questão da harmonização fiscal não é só a harmonização fiscal, porque os espanhóis todos, o cidadão espanhol, paga os seus impostos, paga o imposto de matriculação, paga o imposto de cerca de... paga essas coisas todas. Agora, o aluguer de automóveis na componente turística não paga nada. Portanto, isto não tem a ver com a harmonização fiscal. Isto tem a ver com eles serem bem governados e, certamente, o governo deles ter prestado atenção que é uma forma de captação de dinheiro. De dinheiro pelo turismo, porque, enfim, o turismo, como sabe, isentaram completamente. E durante 2 anos, se a empresa de renta-car espanhola utilizar o carro ou o serviço do aluguer para turismo, fica isenta e não pagará mais nada. Mais ainda, é que muitas vezes pega no próprio carro, reexporta-o para a Alemanha, ou para a França, ou para o país de origem do carro, e o carro não pagou nada. E os alemães e os franceses apanham outra vez com o carro já usado e escusam de estarem lá a guardar a porcaria, como os espanhóis dizem, eles que enterrem-se os mortos. Portanto, quer dizer, há todo um conjunto de legislação que os espanhóis têm em conta e que, bom, nós gostaríamos muito de ver ser prestada alguma atenção, independente da harmonização fiscal. Verificamos agora que estão a entrar as empresas espanholas já em Portugal. Entrou uma gigante agora há um mês, cerca de um mês e pouco, nesta atividade, e outras, chama-se Auriga Crown, e outras estão a preparar para entrar, pelo conhecimento que estamos, estão a procurar comprar empresas. E, de facto, é isto que é a galinha dos ovos de ouro. Porque quando tu todos eles começarem a alugar, nomeadamente os franceses, que esse então são carros de matrícula de exportação que não pagam nada, pagam zero. E que vêm cá buscar o dinheiro todo, e isso, quer dizer, não há IVA, não há coisa em cima nenhuma. O dinheiro sai todo. Portanto, entre nós, ao menos pagar o IVA, porque o IVA que o Dr. Jacques Carvalho Almeida estava a falar, era o IVA que é alugado para empresas. Agora, para a questão do turismo, nem sequer normalmente é dedutível esse coisa. E seus deputados, cerca de 98% dos alugueres feitos no Algarve é tudo a turismo. Portanto, é captação de dinheiro. Que nós fazemos são, de facto, umas dezenas largas de milhares de carros que o Algarve aluga. E hoje em dia não há distinção. Os operadores, tanto põem a passar a jogar as pessoas, a jogar golfe, começam a jogar golfe cá e vão jogar ao Algarve e voltam a embarcar no aeroporto de Faro, como vice-versa. Portanto, o carro é indiferente. Ser o carro espanhol ou ser o carro português. E é óbvio que eles, não pagando os impostos que nós pagamos, têm outra forma de coisa. E se o dinheiro ficar todo do lado de Espanha, eu creio que para nós é muito mais prejudicial. Era só isso que eu queria acrescentar sobre o aspecto particular do nosso Algarve.
Sim, fez-se muito bem e agradeço-lhe, porque, portanto, é um aspecto particular que tem a ver mais com a competitividade e os incentivos, essa competitividade das próprias empresas, do que propriamente na questão da harmonização. Portanto, também foi útil e complementar, Sr. Doutor.
Obrigado, Sr. Doutor. Eu gostaria de acrescentar ainda uma outra coisa que, em relação a esta situação, é que devemos andar depressa. E devemos andar depressa porquê? Porque está já em discussão na União Europeia a chamada Diretiva do Re-Rental, ou seja, do realoguer de carros de placa estrangeira, que irá permitir o realoguer de carros de placa estrangeira em qualquer país. E aí a nossa preocupação ainda é maior. Aí ficamos numa situação de desespero, porque temos a fiscalidade mais alta em termos de automóveis. Aliás, não é bem a mais alta, porque há um país nórdico que tem uma fiscalidade mais alta, corrijo, mas comparando com a maioria dos países, temos a fiscalidade mais alta nos automóveis. E as empresas sediadas em Portugal não vão ter competitividade para fazer face a este tipo de alugueres praticados, nomeadamente por empresas que estejam a operar em vários países. Portanto, eu reitero que devemos andar depressa no sentido de criar condições ao rentacar para ser competitivo, nomeadamente com os seus parceiros espanhóis. Muito obrigado.
Pronto, penso que está. Queria... Sim.
Nós europeus. Portanto, tem que refletir sobre essa palavra, nós europeus, de plena responsabilidade. E por isso eu não tenho a menor dúvida que vai.